passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Quem maltrata animais está cometendo um crime. O artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece pena de prisão de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa para quem praticar ato de abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Está sujeito à mesma pena quem promover experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Essas penas são aumentadas de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Mas basta uma pesquisa simples na internet para constatar que a existência de leis não intimida as agressões, e elas se repetem em todas as regiões do país.
Após denúncia, 12 cachorros abandonados são resgatados de casa no Distrito Federal.
Maus-tratos animais leva a mulher à delegacia em João Monlevade.
Vizinhos denunciam maus-tratos contra cão que faz guarda em obra de creche.
6 casos de maus-tratos animais são identificados nas zonas norte e centro-sul de Manaus.
Cavalo vítima de maus-tratos morre no meio da rua em Vitória da Conquista.
Na tentativa de reduzir esse tipo de manchete, o Senado Federal analisa diversos projetos que tratam dos direitos dos animais, tanto dos domésticos, cães e gatos principalmente, quanto dos chamados animais de produção, como bois e frangos, além, é claro, dos silvestres. Além de mudar a legislação, o que pode ser feito para assegurar o bem-estar dos animais? De que forma o ser humano pode desenvolver uma relação mais respeitosa com outros integrantes da fauna planetária? É o que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem especial Respeito é Bom e Bicho Gosta, uma produção Rádio Senado.
Os testes científicos feitos em cobaias para a produção de medicamentos e cosméticos são a maior controvérsia quando se fala em bem-estar animal.
No ano 350 a.C., no livro História dos Animais, o pensador grego Aristóteles escreveu, abre aspas, deveríamos nos aventurar no estudo de animais de todo tipo sem desgosto, pois cada um deles e todos nos revelarão algo natural e algo bonito. Fecha aspas.
Aristóteles foi pioneiro no uso de animais em pesquisas científicas. 2.367 anos depois, a utilização de cobaias continua de vento em popa, especialmente nos testes de remédios e vacinas. O objetivo principal é não pôr em risco vidas humanas.
No Brasil, a regulamentação do uso de animais em pesquisas científicas foi feita pela Lei 11.794 de 2008. A legislação criou o CONSEA, Conselho Nacional de Experimentação Animal, órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Entre as atribuições do CONSEA estão formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica, credenciar instituições para criação ou utilização de animais em ensino e pesquisa científica e monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa.
Para dar andamento a esse último ponto, foi criada em 2012 a Rede Nacional de Métodos Alternativos, RENAMA, que estuda formas de substituir as pesquisas com animais.
O Coordenador-Geral de Saúde e Biotecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Luiz Henrique Mourão de Canto, afirma que não há, até agora pelo menos, uma forma segura e financeiramente viável de substituir todas as cobaias. Mas a ciência caminha nesse rumo.
Estamos trabalhando, né, com vistas a uma futura, quem sabe, substituição nas próximas décadas, né, quem sabe nas próximas 3, 4, 5, não sabemos ainda, porque no globo não é possível substituir um modelo animal para diversos ensaios, né, para garantir segurança de produtos para a saúde humana, saúde animal, ou mesmo de aplicação na agricultura, como, por exemplo, os agrotóxicos. Então, nesse sentido, o modelo animal é necessário, ainda necessário.
Luiz Henrique lembrou que a Renama conta com 35 laboratórios públicos e privados trabalhando em conjunto na busca por alternativas às cobaias. Fazem parte da rede instituições como o Inmetro e a Fiocruz.
O Senado analisa o projeto de lei do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, que veda o uso de animais em atividades de ensino, pesquisas e testes laboratoriais, com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos. A proposta também aumenta os valores das multas para quem insistir nessa prática.
A gerente do Departamento de Assuntos Regulatórios da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, Renata Amaral, que representa mais de 420 empresas do setor, lembrou que as pesquisas com animais são essenciais para a produção não só de itens de higiene pessoal, mas também de produtos importantes para a saúde, como repelentes e protetores solares.
A indústria já desenvolveu e continua desenvolvendo métodos alternativos, mas nem em âmbito internacional existe metodologia alternativa para todas as avaliações. E a gente não pode desconsiderar que esses produtos precisam ser seguros para o consumidor. Não podemos pôr produtos que desconhecemos a sua segurança de uso.
Já Luiz Henrique Mourão de Canto lembrou que a pesquisa para o desenvolvimento de cosméticos acaba levando à descoberta de muitos medicamentos e vice-versa. Por isso é tão difícil desassociar as duas áreas.
Ele ressaltou que o Brasil não pode deixar de pesquisar as potencialidades da flora e da fauna de regiões como a Amazônia, sob pena de sacrificar o processo de inovação nacional.
Tem várias empresas que exploram, no bom sentido, essa biodiversidade com produtos que estão trazendo, né, benefício não só para a região amazônica, mas para o país, exportando, ganhando outros mercados. Mas também produtos que nós não conhecemos, né, princípios ativos que ainda estão na floresta. Se nós não sabemos, se você inibe o processo de inovação, literalmente, me desculpe a liberdade poética, você mata no ninho o processo de inovação.
A Europa, por exemplo, enfrenta problemas desde que adotou em 2013 a proibição para o uso de animais em pesquisas de cosméticos, como afirmou Renata Amaral.
A Europa já vem enfrentando problemas em relação à comprovação de segurança de novos ingredientes. O exemplo são conservantes, filtros solares, e que isso vem causando já reações adversas na população. Pensando nisso, outros países, quando regulamentam essa temática, eles já estão colocando aberturas em seus regulamentos que prevêem isso, para que não cause danos à saúde da sua população e também barreiras técnicas ao comércio internacional.
A médica veterinária Vânia Plaza Nunes representa 134 entidades reunidas no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Trata-se de uma organização não governamental, fundada no ano 2000 na cidade de São Paulo, mas com atuação em 19 estados brasileiros.
Vânia lembrou que algumas unidades da federação, como São Paulo e Mato Grosso, já proíbem testes com animais para a fabricação de cosméticos desde 2014. No Paraná e Amazonas, a vedação veio em 2015 e em 2016 foi a vez do Pará.
A médica veterinária informou que, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a quantidade de empresas que insistem em usar animais em testes é mínima.
A Anvisa estima que menos de 0,1% dos cosméticos aprovados anualmente são testados em animais. Ou seja, nós estamos falando, de fato, de uma porcentagem extremamente pequena de produtos. E aí nós temos que condenar tudo por essas questões. Quais são os interesses, então, que estão por trás disso?
Para Vânia Plaza Nunes, as pesquisas com animais são cruéis e não garantem a segurança dos cosméticos para os seres humanos.
Nunca dá 100% de segurança de que o ser humano vai poder usar, porque a gente não pode esquecer que, além de tudo, nós temos a suscetibilidade individual. Então, espécies diferentes frequentemente possuem susceptibilidade diferente em relação às substâncias químicas.
E o autor do projeto, o deputado Ricardo Izar, acredita que apenas a proibição completa do uso de animais vai levar os pesquisadores brasileiros a desenvolverem técnicas alternativas para experimentar os cosméticos. Na avaliação dele, a indústria está acomodada com a facilidade que é fazer testes em animais.
No mundo existem diversos testes alternativos e substitutivos, inclusive na comunidade europeia, nos Estados Unidos, e que, por que esses testes que existem e são reconhecidos lá, eles não podem ser imediatamente reconhecidos no Brasil? Será que o controle deles é menos rigoroso que o nosso? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que os Estados Unidos, para pôr um produto no mercado, tem um estudo, uma qualificação do tipo do teste. A mesma coisa na Europa. Então, por que a demora da gente reconhecer esses testes no Brasil?
Essa é a mesma opinião da médica veterinária Vânia Plaza Nunes.
Nós precisamos investir a que esses profissionais tragam essas novas técnicas, que o Brasil seja o criador, o exportador dessas técnicas, do aprimoramento das técnicas que já estão disponíveis. Isto sim é valorar e dar um valor de fato para aquilo que a ciência brasileira pode fazer. A inovação responsável é aquilo que deve nortear o nosso país no século XXI.
O deputado Ricardo Izar lembrou também que muitos países deixam de comprar produtos brasileiros por saberem que por aqui os testes com animais ainda são uma realidade.
O Brasil deixa de exportar para o mercado da comunidade europeia milhões e milhões de dólares porque a comunidade europeia não compra produtos e não comercializa produtos que foram testados em animais. Então o Brasil, no ano de 2017, está fora da competitividade mundial de poder exportar cosméticos para a Europa.
E é exatamente por isso que Vânia Plaza Nunes defende o direito de os consumidores brasileiros saberem se os produtos que eles estão comprando foram fabricados a partir de testes com animais.
A sociedade, que é quem vai fazer o consumo desses produtos, principalmente numa democracia como a do Brasil, ela tem que saber exatamente quais são esses testes. Traz para a sociedade para ela saber o que ela espera, né?
Um projeto que obriga a indústria a colocar nos rótulos dos produtos a informação sobre os testes com animais está parado na Câmara dos Deputados.
Vânia Plaza Nunes lembrou um dos episódios mais marcantes nessa batalha entre os testes com cobaias e a defesa dos direitos dos animais.
Em outubro de 2013, cerca de 100 militantes invadiram o Instituto Royal, em São Roque, São Paulo. 178 cães da raça Beagle, 7 coelhos e mais de 200 camundongos foram resgatados do local.
Segundo os ativistas, o laboratório praticava maus tratos contra os animais ao usá-los em experiências científicas para a liberação de medicamentos.
Nos testes, os animais sofriam as reações adversas dos fármacos, como vômitos, diarreias, perda de coordenação motora e até convulsões. Vânia ficou com um dos cachorros resgatados.
Um desses animais está comigo. E eu gostaria que cada um de vocês que está aqui, se convivesse com ele, imaginasse como é que a gente pode usar um animal desse para fazer pesquisa, sendo que ele é absolutamente inteligente, capaz de ter uma força incrível e absolutamente submisso à vontade do ser humano.
O Instituto Royal sempre declarou que seguia à risca a lei de 2008, que regulamentou a utilização de animais em pesquisas científicas. Mas o laboratório acabou fechando as portas diante da repercussão negativa que o caso teve na imprensa e nas redes sociais.
Por outro lado, o fechamento do Instituto Royal deixou uma lacuna no sistema de fabricação de medicamentos, já que o laboratório era o único no país qualificado a fazer uma série de ensaios pré-clínicos com animais, exigidos pelos órgãos internacionais para teste de vacinas e remédios.
Para o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, esse fato comprova que a substituição de animais em testes é uma equação difícil de resolver.
Eu fui reitor de universidade e trabalhei muito tempo com pesquisa em animais, principalmente nos cursos de medicina veterinária, e sei da dificuldade que se tem como elemento substitutivo. Eu acho que é importante que haja um curto, médio e longo prazo até se concluir isso. É um problema delicado.
Você sabe o que fazer se encontrar em casa um animal silvestre como uma cobra? No próximo bloco da reportagem especial Respeito é Bom e Bicho Gosta, você vai saber o que pode fazer neste caso e também conhecer iniciativas do Senado que, se aprovadas, vão aumentar a proteção legal aos animais. Voltamos já!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.